Rota de Seda, um caminho que liga a China antiga à China de hoje.
Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Roda da Seda. Sou Silvia Jin e falo diretamente de Beijing. No programa de hoje, você vai aprender como os chineses se cumprimentam. Você vai ouvir também as dicas para a aprendizagem de mandarim apresentadas por um jovem português que está aprendendo a língua na Universidade de Línguas e Culturas de Beijing. Conheça ainda com uma fábula chinesa. Fique ligado, pois a Roda da Seda começa agora.
Rota de Seda, um caminho que liga a China antiga à China de hoje.
Eu sou a Silvia Jin e hoje está comigo a nossa amiga portuguesa Catarina Campoias. Olá, Catarina, seja bem-vinda.
Olá, é um prazer estar aqui.
Prazer nosso. A Catarina é uma aluna de chinês do segundo ano. Este ano ela está cá na China estudando o chinês na Universidade de Língua e Cultura de Beijing.
Exatamente.
Há quanto tempo você está em Beijing?
Estou em Pequim há mais ou menos quatro meses.
Quatro meses, não é pouco. E hoje vamos falar sobre os cumprimentos chineses. Primeira pergunta, qual é a primeira frase que você aprendeu nas aulas de chinês?
Então, a primeira frase que eu aprendi é o olá, que é o ni hao.
Uhum. E você, quando chegou em Pequim, essa frase serve para a comunicação entre os amigos?
Bem, quando eu cheguei a Pequim, eu encontrava amigos meus chineses e dizia ni hao, mas rapidamente reparei que não se cumprimentava muito usualmente as pessoas por ni hao, que era uma maneira muito formal. E então percebi que perguntava-se mais ni chunar, ni chalama e ni man shamana.
Essas três frases são muito, muito usadas entre os amigos, colegas. Por exemplo, ni chunar significa onde você vai, e ni chilama, que é uma frase muito tradicional, uma pergunta muito tradicional, você já comeu? E ni man shamana, que é uma frase mais recente, significa o que você está fazendo, o que você está a se ocupar. E você sabe por que essas perguntas?
Não, eu tenho que perguntar, porque quando eu cheguei cá e as pessoas me perguntavam onde é que eu ia, eu ficava muito aflita, porque pensava, mas é suposto ir a algum lado, querem vir comigo? E quando me perguntavam se já tinha comido, também ficava muito pensativa a pensar, mas já era para ter comido? Ou querem convidar-me para ir comer?
Sim, sim. Qual é a sua resposta?
A minha resposta, normalmente, era o que é que eu ia fazer, ou se já tinha comida ou não, e percebia que era um início de conversa, ou seja, que era uma forma amigável de nos cumprimentarmos.
Sim, isso de fato não é uma pergunta que você não precisa ter medo nem preocupação, porque quando seu amigo falar para você, você já comeu, não significa que ela está mandando um convite para você almoçar ou jantar com ele, mas é uma maneira de aproximação entre as pessoas. Mas isso também tem a ver com a nossa cultura tradicional chinesa.
Como assim?
Por exemplo, a China, que antigamente era pobre economicamente, então se você conseguiu três refeições por dia, você tem coisa para comer durante as refeições, significa que você já tem uma vida boa. E por isso as pessoas vão fazer essa pergunta, mas também cuidado que essa pergunta não é para você fazer em qualquer momento. Se você perguntar a uma pessoa, Ni chilma, às 3 ou 4 horas, isso não faz sentido.
Porque é muito estranho.
Porque com certeza você deve comer naquela hora.
Ou seja, tem que ser perto das horas das refeições.
Sim, ou antes ou depois, para mostrar a simpatia com seu amigo.
E disse-me que estava muito ligada à cultura chinesa. De que forma?
Isso também tem a ver com a nossa cultura de comer, porque o povo dá muita importância a refeições, a hora de comer. E comida, comer ou chi, está muito presente no nosso cotidiano e tem muitas expressões usuais que tem a ver com esse comer, com chi, por exemplo.
Fiquei curiosa.
É gangwei, um posto de trabalho, significa tigela. Fanwan, quer dizer, é seu maneira de viver. E huajixu, gastar a poupança, é chilauben, é comer o que você tem. E shouren huanying, se você é muito bem recebido, significa você come bem. Por exemplo, a Catarina come bem aqui na rádio. É muito popular na rádio. E ter ciúme significa comer vinagre, chizu.
Muito bem.
Quando uma pessoa perguntar onde você vai, de fato ele não queria saber realmente onde você vai, para que lugar você vai, mas é uma, também uma intimidade,
forma,
uma intimidade entre as pessoas, porque os chineses não dão beijos, em Portugal e nos países de língua portuguesa.
Então, se eu bem entendi, como não há proximidade do contacto, como há em Portugal, com os dois beijinhos, há mais a proximidade nas palavras e na forma como nós contamos a nossa vida, ou se... como é que está a correr o nosso dia, onde é que nós vamos. É isso.
Sim, é isso mesmo, para iniciar uma conversa.
É como se fôssemos dois amigos que já não nos vemos há algum tempo.
Isso, observa bem. E também, como se fala em português, tudo bem? Como está? É, você pode falar em chinês, 你吃了吗? 你去哪儿? 你忙什么呢? 你好吗?
Entendi, entendi.
E para responder, você pode dizer 我吃了, ou 我正要去吃, 我马上去吃, ou 我去... onde é esse lugar, e esse amigo não vai detalhar.
Nem vai querer vir comigo.
Ah, você também pode convidá-lo para comer com você. Para finalizar a nossa aula de hoje, vamos aprender mais uma frase em chinês. Para se despedir, em português, nós dizemos adeus, tchau, tchau, mas em chinês...
Zaijian.
Zaijian também é uma forma muito formal para dizer adeus. Mas entre os jovens chineses...
Já sei.
Já percebe?
Bye, bye.
Ok, a nossa aula de hoje fica por aqui. A gente vai trazer mais novidades na semana que vem. Adeus e tchau, tchau.
再见, bye, bye.
Vamos agora ao bloco musical e em seguida voltamos com mais informações para você.
Iris FM, sempre a melhor música.
我们终将会分离，发誓我们将是不渝。当我的悲伤宽广如天空，用你想念我的方式信仰，用你吧我的风格憎恨我，不要贪心所有妄为的迷惘，我无处可我热爱飞翔。是厮守你放任我的风格离开我，不要怀疑我俩将的荣耀，我渺小可我眷恋流放，我要唱首丧浪最猛烈的孤独，找寻你的失落的角落，我要唱首苍老那最汹涌的卑微，救赎我们幻灭的渴望。
我要唱首撒浪诗歌，想着在这大地有那最猛烈的孤独，找寻你那失落的骄傲，我要唱首撒浪诗歌，穿越在这江河，用那最汹涌的卑微，就是我们幻灭的渴望，那最汹涌的消失之前，记忆背面存活在我里面，不散不见。啦啦啦啦啦啦啦啦啦。不散。
那里春风沉醉，那里绿草如茵，月光把爱恋洒满了湖面，两个人的篝火照亮整个夜晚，多少年以后如云般游走，那变幻的脚步让我们难牵手，这一生一世有多少你我被吞没在月光如水的夜里，多想某一天往日又重现，我们流连忘返在北疆湖畔，
Inis FM, a música que apetece ouvir.
线早已踏出了红尘万丈，把你捧在手上，虔诚的分享，
不求荡气回肠，只求爱一场。
Iris FM, Grande Lisboa, Ribatejo e Oeste.
Você ouviu a música Suporte da Vida e antes desta, a música A Pera do Lago Baikal, Não se despede se não encontra, Canção dos Rios e o Cisne. Agora vamos às dicas para aprender a falar chinês com Hugo, aluno português do Instituto Politécnico de Leiria, que está estudando chinês na Universidade de Língua e Cultura de Beijing. Está com Hugo a Catarina Campoias.
Você
Fale chinês. Fique, ouça e aprenda o chinês da China.
Olá e bem-vindo a mais um programa com dicas para melhorar a aprendizagem do seu chinês. Comigo tenho um colega, outro colega de curso e companheiro de viagem, não é assim?
É sim. Olá, sou o Hugo, tenho 22 anos. Estou a estudar em Pequim neste momento na DLCU, que é a Universidade de Línguas e Culturas de Pequim. Estou a estudar lá chinês. Sou alentejano, mais propriamente numa pequena terra chamada Campo Maior. E venho aqui com muito gosto, para convite da minha colega, para responder a umas perguntas sobre a minha vida em Pequim.
Então, conta-nos, primeiro que tudo, uma dica fundamental para alguém que queira aprender chinês.
Bem, há muitas dicas, não é? Porque como é uma língua com tantas variantes, há sempre alguma coisa útil que podemos dizer às pessoas. Mas uma em particular que eu gostaria de realçar é, por exemplo, na hora da escrita, como sabemos, como quem está a estudar chinês sabe, existem cada caractere é composto por radicais. Ou seja, à hora da escrita há muitas pessoas que não conseguem lembrar-se dos caracteres, porque são muito complicados. Uma boa técnica é tentar separar cada caractere por radicais, ou seja, por partes, e lembrando cada parte individualmente, depois podemos juntá-la e torna-se muito mais fácil lembrar-nos do caractere em todo.
Muito bem. Quanto aos nossos ouvintes, gostas de estudar chinês?
Gosto. É um bom desafio, porque não tem nada, absolutamente nada a ver com qualquer outra língua que eu soubesse antes, mas gosto.
E o porquê? O porquê de ser o chinês?
Porque o chinês é uma língua que tem um futuro brilhante, uma vez que, para já, é a língua mais falada do mundo. E, em segundo lugar, porque existem cada vez mais empresas, especialmente no nosso país e no mundo lusófono, empresas chinesas. E então, no futuro, é expectável que serão necessários muitos profissionais que dominem tanto o português como o chinês, e daí eu ter optado por estudar esta língua.
E em relação à tua vida em Pequim, gostas?
Gosto, não tem nada a ver com a nossa vida.
Era isso que eu te ia perguntar, é diferente Portugal?
Muito diferente, não tem nada a ver com a nossa vida em Portugal e mais particularmente com a vida que eu tinha no Alentejo, porque eu passei de uma vila com 10 mil pessoas para uma cidade com 20 milhões de pessoas. Mas gosto de todos os dias conheço pessoas diferentes, todos os dias falo, conheço amigos internacionais e chineses e pratico não só o chinês, mas aqui falo inglês, espanhol, português, falo imensas línguas, conheço imensas pessoas. Gosto, é simplesmente uma cidade do outro mundo.
Bom, e como alentejano, calculo que sejas homem de bom garfo.
Obviamente.
O que é que achas da comida chinesa?
Bem, é assim, eu em geral até gosto, porque sou um homem que gosta de picante, não é? Eles aqui abusam muito disso. Mas não fica um bocadinho aquém de uma bela linguiça. Mas pronto, conseguimos arriscarmos.
Bom, e para terminar a nossa entrevista, quero que digas qual seria a diferença mais marcante para ti entre Portugal e a China?
Eu acho que o tamanho, tanto a nível de território como a nível, especialmente a nível de pessoas, porque há imensa gente nós em Portugal, mesmo na Europa, às vezes temos aquela andota, ai tal, os chineses são todos iguais, e não é assim. Eu acho que cada pessoa aqui é absolutamente diferente da que está ao seu lado. Há muita individualidade em cada pessoa.
Obrigada por ter estado connosco. Gostei muito deste bocadinho.
Obrigado eu.
Pronto, espero voltar a entrevistar-te em breve.
Claro.
Ficamos por aqui. Até para a semana.
Vamos agora ao bloco musical e em seguida voltamos com mais informações para você.
前些年的前夕，我在录音室哭泣，累积的潜力都是岁月留的痕迹，哪里有龙我就往哪里努力前进，但我的梦想就像谈不成的恋情，像摸不着的星星，就像落下乌合之意，你们一家靠近但最后只感受打击，生命是自由搏击，几次跌倒几次爬起，这是一场 party， 这是一场革命，现在明白预期是什么定义，现在当机会遇到所有准备，This is our time， 见证全世界都变了，现在
不要拖泥又带水，不要懒惰又浪费，这叫生活的能耐，心就盘成一条线，
走。 生命中每个漏洞，你都用真心呼风。 Right now， 就从这一刻，我要拥你在怀中，给你加倍的温柔，为你唱一首专属的情歌。请听我说，我眺望远方的山峰，却错过转弯的路口。蓦然回首，才发现你在等我，没离开过。我寻找大海的尽头，却忽略蜿蜒的河流。当我逆水行舟，你在我左右。
Você ouviu a música Nunca Saio e antes disso ouviu E Agora, Juan Julian. Vamos ao bloco Contos e Lendas Chinesas. Hoje você vai escutar a fábula Um Burro Inconsciente de Seus Limites. Quem narra a história é Philippe Hu.
Fábulas e Lendas da China. Diz-se que na antiguidade não existiam burros na província de Quezhou, região do oeste da China. Os moradores locais nunca viram este animal nem sabiam como usá-lo. Um dia, um comerciante trouxe até Quezhou um burro vindo de fora. No entanto, como a província de Quezhou é muito montanhosa, o burro não tinha qualquer utilidade. Sem ter mais nenhuma solução, o comerciante levou o burro para perto de uma montanha, deixando-o pastar e passear à vontade. Um dia, desceu um tigre da montanha. Tal como o povo local, o tigre de Quezhou também desconhecia o burro. À primeira vista, o tigre ficou muito surpreendido ao ver este animal tão alto e forte, pensando ser uma fera extraordinária. Pouco tempo depois, o tigre escondeu-se apressadamente num arvoredo para poder observar secretamente o burro. No primeiro dia, o tigre não descobriu nada de especial no burro. Mas no segundo dia, o tigre saiu furtivamente do mato e tentou aproximar-se do burro para o ver melhor. Mal caminhou alguns passos, ouviu logo um berro do burro e pensou que o burro iria apanhá-lo. Com tanto medo, o tigre fugiu, correndo em direção ao mato. Depois de tanta corrida, o tigre percebeu que não havia mais ruído detrás e regressou ao mesmo local, desta vez com grande cuidado. Acostumando-se gradualmente ao berro do burro, o tigre pensou que o burro não tinha outras habilidades para além do berro e decidiu arriscar mais uma vez. Ele aproximou-se do burro, agarrando-o com a pata e batendo no seu corpo. As constantes provocações do tigre passaram a irritar o burro, que levantou as patas de trás para o chutar. O tigre com pouco esforço, desviou-se facilmente das patas do burro e ficou bastante feliz. Desta vez, ele tinha a certeza que esta fera só tinha essas capacidades. Passando fome durante tantos dias, o tigre saltou repentinamente para cima do burro e agarrou a garganta do coitado. Depois de saborear uma refeição deliciosa, voltou para a montanha satisfeito. Na vida real, há muitas pessoas semelhantes a este burro personificado, que parece forte por fora, mas que é fraco por dentro. Eles só conseguem intimidar os outros durante um momento, mas não para sempre. As fábulas sobre o burro não só existem na China, como também nas fábulas da Índia, onde um burro indiano colocou pele de tigre para fingir sendo um, acabando por revelar a sua identidade verdadeira devido aos seus gritos. Em França, também existe um burro semelhante, que tentou vestir pele de leão para assustar os outros animais. O destino foi ser descoberto. Nas fábulas de Esopo, um burro grego também tentou intimidar outros animais com a pele do leão, tendo ido mesmo caçar com o verdadeiro leão, acabando por ser comido por este. As fábulas do burro servem como uma lição para nós.
O Roda da Seda dessa semana vai ficando por aqui. Sou a Silvia Jin e na semana que vem há mais novidades para deixar a China mais pertinho de você. Obrigada pela sua audiência e até lá.